chamamos assim, Josefa Santana da Silva, depois de sofrer um grande tempo em função de uma doença pesada, ela veio a falecer. Ela foi companheira da minha vida e continuava sendo a minha maior amiga. Quis Deus que no momento do seu respiro final, eu estivesse ao lado dela no hospital, pois aquela noite foi para que eu ficasse revezando com os meus filhos, que tiveram uma ação maravilhosa. Que meninos, que eu amo tanto, esses meus filhos que cuidaram da mãe o quanto puderam até o último momento. E quero aqui fazer um agradecimento pela vida da Preta, um agradecimento pela educação que você deu, o caráter e as coerências colocadas para com os meus filhos. Você é uma mulher generosa, militante, uma trabalhadora da saúde em determinado momento, antes foi metalúrgica, uma trabalhadora do Conselho Tutelar, uma companheira que efetivamente toda a vizinhança ali no Jardim Ruice a adorava tanto. Eu quero aqui, humildemente, querida Marinalva, que é irmã da Preta e mora em Campina Grande, querido Rosimiro, que é irmão da Preta e mora em João Pessoa, querido Neno, que é irmão da Preta e mora em Bodó, fazer esta singela homenagem. Foi um momento de muita emoção, mas também um momento de legado, de reconhecimento. Quantas pessoas foram àquele momento, no momento das orações, o líder religioso que lá professou as exéquias pediu para que nós a aplaudíssemos. E daqui eu tenho certeza que ela está chegando nos reinos dos céus, também aplaudida pelos anjos. Por isso, senhor presidente, eu quero, neste momento de dor, agradecer a Deus por ter essas pessoas na minha vida. A minha filha Luaninha, que foi o ano passado, vai fazer um ano agora em abril, e a minha querida Preta, Josefa Santana da Silva. Todos os filhos presentes, os meus filhos do meu casamento com a Roseli, Lucas e Pedro também estiveram presentes, a Roseli também esteve presente. Qual era a nossa relação de amizade e de profundo respeito? Então eu queria dizer para o nosso povo, sigam o exemplo desta paraibana guerreira, que deixou saudade. Tem uma música que é cantada na igreja, que eu não vou cantar, que eu sou ruim para isso, mas é uma música que diz que sempre fica um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas. Esta é a Josefa Santana da Silva, a minha querida Preta. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre deputado Vicentinho, pelo pronunciamento. Vossa Excelência, deputado Antônio de Paula.
Senhor presidente, diante desse pronunciamento tão sensível e tão humano do nosso querido deputado Vicentinho, falando sobre a sua ex-companheira, dona Josefa, carinhosamente a sua Preta, mãe de seus filhos e sua companheira de parte da sua jornada, eu quero prestar a nossa solidariedade, presidente, pedindo um minuto de silêncio pela passagem desta mulher tão digna, tão nobre, e que criou com tanto zelo, com tanto carinho, os filhos do nosso amigo deputado Vicentinho, mas que agora repousa nos braços do nosso Deus justo e gracioso, e que há de tê-la em um bom lugar nesse momento, presidente.
Obrigado, deputado Antônio de Paula. Será atendido aqui o pedido de Vossa Excelência no nosso turno.
Agora em Brasília são 3h20, o plenário da Câmara dos Deputados faz um minuto de silêncio, atendendo a um requerimento do deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, em homenagem à companheira do deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, que faleceu. O deputado Vicentinho, na tribuna agora há pouco, prestou uma homenagem a ela, falando que costumava chamá-la de Preta. O pedido do deputado Otônio de Paula foi prontamente atendido pelo presidente da sessão, o deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. Você que nos acompanha pela Rádio Câmara, nós estamos aqui no plenário Ulisses Guimarães, que nesse momento faz um minuto de silêncio em homenagem à ex-companheira de Vicentinho, deputado Vicentinho do PT de São Paulo.
Me permita agradecer essa ação generosa do nosso querido deputado Otônio de Paula e dizer que ela me deu esses filhos de presentes e meus filhos. O último deixou o Bernardinho, que é meu netinho de presente, casado com a querida Erlaine, e o Hugo me deixou, por causa dela, da existência dela, também deixou os meus dois netinhos, Kaique e o Gustavo, com a Michele, a minha querida nora. E agradecer todas as minhas noras, Cecília, que namora com o Robertinho, toda a família ali junto, a Fernanda, muito amiga do Robinho, enfim, todos juntos nesse momento. Gratidão, gratidão a esta casa.
Obrigado, deputado. Enquanto o deputado Rogério Correia se dirige à tribuna, o deputado Sargento de Portugal, um minuto.
Senhor presidente, a todos os meus pares, quero registrar aqui uma luta de mais de 12 anos, de um concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, chamado de Coque, Alisson, Léo e os mais de 800 colegas envolvidos em mostrar de um erro na aplicação de uma prova, de quanto eles lutaram, de quantos foram desacreditados, de todas as noites que eles perderam de sono, acampamento em rua, de tudo que eles passaram. Serve de exemplo o que vocês fizeram para os concursados de 2003, 6 e 12 do CEAP, da Polícia Penal, para os colegas do Corpo de Bombeiros de 98 e de 2002. Nunca desistam dos seus sonhos. Esse grupo mostrou para a gente que quem errou foram aqueles que aplicaram a prova e não eles em tentar mostrar a verdade. Eu andei muito perto deles, senhor presidente, e vi de como esses garotos lutaram. Gastaram do próprio bolso para poder mostrar. E quantas vezes eles foram humilhados. Aqui eu fico registro nessa casa, dos veículos de comunicação, a vitória desse grupo de mais de 800 pais e mães de família dentro de uma prova que confrontou uma banca contratada pelo Estado, precária, vagabunda. E eles mostraram que eles estavam certos. Gostaria que essa minha fala fosse registrada em veículos de comunicação e na Voz do Brasil. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado. Será atendido o pedido de Vossa Excelência para divulgação de todos os meios de comunicação dessa casa. Na tribuna, o deputado Rogério Correia.
Obrigado, presidente. Infelizmente, eu trago hoje um assunto desagradável. Vou ter que falar mais uma vez no ex-governador Romeu Zema. Pelo menos já se foi. Pediu licença para se candidatar. Diz ele que quer se candidatar a presidente da República e que quer fazer no Brasil o que fez por Minas. Deputada Heloísa Helena, nós não podemos permitir, porque o que fez em Minas foi terrível. E esse governador, ex-governador, saiu agora deixando para trás muitos esqueletos, muitas coisas ruins. Mas uma delas é absurda. Ele deixou agora, para o dia 30 de março, a data para que se faça um leilão para vender 95 escolas estaduais de Minas Gerais. 95 escolas estaduais no estado de Minas Gerais que formaram muitas pessoas, cujo povo dessa cidade tem orgulho de ter escolas estaduais. No norte de Minas foram 34 escolas, na cidade de Bocaiúva, Brasília de Minas, Coração de Jesus, Francisco Saita, Carambi, Januária, Juvenília, Lontra, Mirabela, Montes Claros, várias. E também deixou em Belo Horizonte uma série de outras escolas, inclusive uma escola do bairro Pindorama, que eu tive a honra de dar aula também nessa escola, que é a Escola Estadual Padre Matias, e também escolas Augusto de Lima e outras escolas muito importantes lá de Belo Horizonte. E assim por diante. Esse é o desgovernador ou ex-desgovernador Zema. E ele deixa Minas Gerais sem que o povo vá ter saudade dele. Zema falava que seria um bom gestor. E ele aumentou a dívida de Minas Gerais de 110 para mais de 200 bilhões de reais. Essa dívida é impagável e só será minimizada com os efeitos do que nós aprovamos aqui no Congresso, graças ao senador Rodrigo Pacheco e ao presidente Lula, porque nós fizemos o PROPAG, que melhorou também a situação do Rio de Janeiro e também do deputado Ottoni, que preside agora a reunião. Porque senão seria o regime de recuperação fiscal, que é o arrocho, 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 arrocho. O Zema arrochou em quase 50% o trabalho, o salário dos professores de educação e não paga o piso salarial. O Zema, em contrapartida, para si, ele foi uma beleza enquanto governador. Para se ter uma ideia, o Zema, no segundo turno das eleições, para que Bolsonaro perdeu as eleições em 2022, o governador Zema tem um banco, chama-se Zema Financeiro. Ninguém nem sabia que o Zema tinha um banco, mas o Zema tem um banco, chama Zema Financeiro. E o banco de Zema, junto com mais outros 10, foram escolhidos a dedo para que, através deste banco, se pudesse fazer, naquela ocasião, no segundo turno das eleições de 2022, crédito consignado, imagina, deputado Ottoni, crédito consignado para Bolsa Família e BPC. E, com isso, a financeira Zema ganhou só naquele mês mais de 200 milhões de reais. E nós subimos isso agora na CPMI. Por isso, Zema ficou igual um capeta, um verdadeiro demônio, durante a campanha de segundo turno de Bolsonaro. Porque ele ganhou um grande presente, que foi explorar Bolsa Família através de crédito consignado e dos mais pobres do BPC. Este é o governador Zema, que deixa uma dívida deste mais de 200 bilhões de reais e que agora deixa 95 escolas penduradas para leilão e privatização. Dos 95 escolas. O sindicato Sindiut, que aliás eu ajudei a fundar em 1979, está em greve. E hoje fez duas ocupações importantes em superintendência de ensino. Uma no norte de Minas e Montes Claros e a outra em Belo Horizonte. Estão ocupando a superintendência para chamar a atenção em especial dessas 95 escolas que estão para ser privatizadas através de um maldito leilão que o Zema quer fazer para arrecadar alguns milhões para fazer sabe lá o quê, porque coisa de boa e política social ele não faz. Eu queria parabenizar também a deputada Beatriz Cerqueira, que é presidenta da Comissão de Educação, e junto com a Denise Romano, que é presidente do Sindiut, estão numa reação muito importante contra isso. E pedir apoio ao povo mineiro para que não mais reeleja alguém com essa ideia privatista do Romeu Zema. Muito obrigado, presidente.
Parabéns pelo seu pronunciamento, nobre deputado Rogério Correia. Antes da fala do nobre deputado Charles Fernandes, eu concedo um minuto ao nobre deputado Bebeto, mas antes, deputado Bebeto, as pessoas mais importantes do que a gente aqui nesse plenário têm mais prioridade, não é? Eu quero acusar com muita alegria, hoje aqui a presença do nosso plenário, do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do nobre deputado André Fernandes, futuro senador da República pelo Ceará, pai de André, que é uma figura que nós respeitamos muito nesse parlamento. André Fernandes tem essa característica de ser respeitado até pelos seus opositores, não é? Pelo seu caráter, pela sua idoneidade, pela sua seriedade, pela sua seriedade na condução da coisa pública. Parabéns, deputado Alcides Fernandes, pelo seu filho. Sucesso na sua eleição, que Deus possa lhe abençoar. E eu soube que só quem manda no deputado Alcides Fernandes não é o André, é a dona Marilene Fernandes. Ela tem a chave do cofre, não é isso? Deus abençoe, deputado Alcides, seja sempre bem-vindo aqui nesta casa que é do seu filho, é a casa do povo brasileiro. Deputado Bebeto, Vossa Excelência tem companhias ilustres aqui e eu vou dar essa oportunidade de um minuto ou mais para Vossa Excelência, porque eu estou sentindo cheiro de voto.
Meu amigo, meu deputado querido Antônio de Paula, hoje presidindo essa casa, meu presidente, eu queria saudar aqui o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Zé Carlos Mariano, e a secretária de educação, Iná, e parabenizar a cidade de São José do Vale do Rio Preto, a administração do Zé Mariano, que recebeu, Esvera Brasília, recebeu o selo ouro do CNCA, qualidade de alfabetização. A cidade de São José do Vale do Rio Preto se destaca no âmbito nacional por alfabetizar aqueles pequenininhos da cidade, que serão o futuro, sem sombra de dúvida, desse Brasil, e lá da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Parabéns, prefeito, parabéns, secretária. Estamos juntos nessa batalha para melhorar a qualidade do ensino do brasileiro.
Querido prefeito José Mariano, prefeito de São José do Vale do Rio Preto, parabéns pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta casa. Saudando também a nobre secretária de Educação ali do município, a senhora...
Iná,
a senhora Iná, e parabéns pelo prêmio de alfabetização ali no município. Isso orgulha não só São José do Vale do Rio Preto, mas todo o estado do Rio de Janeiro. Deputado Ebeto, só o senhor para nos abrilhantar hoje aqui com a presença do nobre, do nosso nobre prefeito. Parabéns, prefeito, pela boa companhia que está tendo agora junto ao nosso Bebeto. Bebeto tem todo o respeito desta casa. É um homem digno, sério, e nós temos por ele um grande carinho. Parabéns, deputado Bebeto. Já na tribuna, o nobre deputado Charles Fernandes.
Obrigado, nobre presidente Otônio de Paula. Seu Alcides Fernandes e nobre colega André Fernandes, aí do Ceará, e aqui o Charles Fernandes da Bahia. Meu colega André, jovem deputado, que exerce uma grande liderança aqui também no seu partido e nesta casa. Senhor presidente, diante de uma agenda extremamente corrida e cheia nesse final de semana lá na Bahia, nós estamos aqui mais uma vez nesta tribuna. Agora, para falarmos do Instituto Federal Baiano, o IFBA, lá na minha cidade. Tem mais de 30 anos lá na cidade de Guanambi, e diga-se passagem, um dos melhores da Bahia. Não sei o que digo, a Bahia toda que fala que o nosso instituto, sem dúvida nenhuma, com quase 1.800 alunos, eu estive lá nessa sexta-feira, ali, presidente, nós entregamos através de uma emenda nossa que colocamos lá de R$ 800 mil para a construção de um refeitório. Foi inaugurado lá no último dia da gestão do diretor Carlito Barros. Esteve conosco a senhora Áurea Lúcia, junto com outros professores, junto com outros diretores que compõem ali a equipe do Carlito Barros, que encerrou o seu segundo mandato, 8 anos frente àquela instituição. O Carlito tem uma nova missão aí pela frente. Deixo aqui os meus parabéns, não só ele, como toda a sua equipe que administrou ali o IFBA por esses 8 anos, foi eleito e reeleito. Prestou um grande trabalho ali naquele instituto. E ali nós tivemos com muita alegria de poder participar e ver através das nossas emendas, beneficiando os nossos estudantes do Instituto Federal ali na nossa cidade. Por R$ 800 mil, volto a dizer, através da alocação dessa emenda, que foi concluída a obra, um belíssimo refeitório com a nova cozinha, para atender e servir centenas e centenas de refeições diárias ali naquele instituto. Eu também quero agradecer a recepção ali por parte da direção, por parte de todos os estudantes que nos aguardavam lá para esse momento importante. Às vezes nós achamos que, por ser um instituto federal e que através do nosso mandato não poderíamos ajudar, como ajudamos ali na construção desse refeitório com essa nossa emenda impositiva que colocamos lá, e tivemos o privilégio e o prazer de participar desta inauguração junto com centenas e centenas de estudantes de toda a região, ali no entorno de Guanambi. Também concluiu a sua passagem ali o professor Carlito, seus companheiros ali que administraram. Agora retorna ao Instituto Federal Baiano, um grande diretor também, já passou
também por ali, passou pelo campo de Bom Jesus da Lapa, retorna agora ao Instituto Federal lá de Guanambi para cumprir mais uma missão que foi lhe concedida pelos professores, estudantes. Meu caro amigo Ariomar, que tomou posse ontem lá em Salvador, e que eu quero aqui aproveitar e lhe desejar todo o sucesso. Da mesma maneira que participamos com o diretor Carlito, toda a sua equipe, colocamos de novo o nosso mandato para continuar essa nossa parceria de fortalecimento desse instituto, que dali sai centenas e centenas de técnicos todos os anos, que vão trabalhar aí no oeste da Bahia, em São Desidério, no Mato Grosso, em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Quanto sai dali todos os anos? E a nossa missão é essa, de continuar fortalecendo a nossa educação lá da nossa região. E agora através do Instituto Federal. Parabéns, Ariomar, parabéns a toda a sua equipe. Lhe desejo sucesso aí nessa sua nova missão. Agradeço, nobre presidente. Peço divulgação de todos os meios de comunicação da Casa na Voz do Brasil. Obrigado.
Com certeza será colocado o veículo de comunicação dessa Casa. E nesse momento convido a fazer uso da tribuna o deputado Otônio de Paula, com tempo regimental de 3 minutos.
A cidade do Rio de Janeiro tem um novo prefeito. O prefeito mais novo da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, que assume agora, com a renúncia do prefeito Eduardo Paes, o único tetra do Rio de Janeiro, o único prefeito que administrou aquela cidade, a nossa cidade do Rio de Janeiro, por mais de 4 mil dias. Foram 4 eleições vitoriosas de Eduardo Paes, que sempre foi um craque na administração pública e sempre foi um especialista em selecionar um time, um quadro competente para tocar a gloriosa cidade do Rio de Janeiro. E um desses quadros formados pelo Eduardo Paes foi e é o atual vice-prefeito Eduardo Cavalieri, advogado por formação, chefe de família, pai agora, recém, e sem dúvida alguma, a cidade do Rio de Janeiro tem uma expectativa grande sobre Eduardo Cavalieri. Eu não tenho dúvida de que o ex-prefeito Eduardo Paes fez uma grande escolha. Escolheu alguém que reúne a capacidade de diálogo, mas também com a capacidade técnica para ser um grande gestor. Dessa tribuna, eu quero manifestar toda a minha torcida, toda a minha oração para que o mandato e esses 2 próximos anos da administração de Eduardo Cavalieri, o Rio possa viver tempos gloriosos e tempos abençoados. Suba a essa tribuna também para manifestar a minha alegria pela decisão do prefeito Eduardo Paes em concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes está deixando uma prefeitura equilibrada, orçamentariamente saudável, para assumir um grande desafio, o desafio de pegar um estado que foi moído, quebrado, dilacerado moralmente por um esquema de corrupção jamais visto na história do estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, portanto, assume esse desafio que poucos teriam coragem de assumir, até porque estava fazendo uma gestão aplaudida por todos na prefeitura do Rio de Janeiro. Só mais 30 segundos, presidente. Mas Eduardo Paes mostra que o seu pensamento não é do comodismo, não é do cuidar de si, mas de exercer a sua vocação em cuidar do nosso povo. Por isso, vá, Eduardo Paes, cumpra o seu destino. O estado do Rio de Janeiro precisa de um choque de gestão. precisa de um choque de honestidade e eu tenho certeza que com a sua administração nós vamos conseguir isto. Deus lhe abençoe.
Convido a fazer uso da tribuna o missionário José Olímpio, no tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a essa tribuna nessa tarde para poder, em primeiro lugar, aqui agradecer a Deus, né, e fazer também um comunicado muito importante. Eu que vivo ali ao lado do apóstolo Valdemiro Santiago, da bispa Francileia, de todos os bispos, pastores, né, obreiros, membros daquela igreja que está comemorando agora seus 28 anos. Igreja essa que tem a sua sede nacional em São Paulo, mas temos um trabalho muito forte aqui no Distrito Federal, em todo o Brasil e também no mundo. Nós temos igreja na África, na Espanha, na Itália, Portugal e tantos outros países. Então eu queria deixar aqui esse registro, né? Nessa tarde, eu que tenho acompanhado ali o apóstolo Valdemiro Santiago por mais de 35 anos, de convivência, sabendo, né, o quanto ele tem lutado por as pessoas que tanto sofrem, pessoas essas que estão lá na sarjeta, jogada e abandonada, e ele vai ali abraçá-las, e Deus, através da sua majestade, tem usado ele como embaixador, como instrumento para poder cuidar dessas pessoas, e nós sabemos o trabalho relevante que todas as igrejas, de qualquer placa que seja, o trabalho que faz em benefício da população, em benefício da sociedade, sociedade esta, que muitas das vezes não reconhece o trabalho, e principalmente o governo que muito pouco faz pelas igrejas. As igrejas, quando tira uma pessoa do crime, tira das drogas, tira que está na sarjeta, o governo está investindo menos na educação, menos na saúde, menos o social. Então, eu deixo aqui nessa tarde, né, esse comunicado, porque eu tenho acompanhado o trabalho que essas, todas as igrejas têm feito por todo o Brasil e para o mundo. Então, eu queria deixar esse registro aqui, cumprimentar mais uma vez, né, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, a sua esposa, a bispa Francileia, a pastora Raquel, a pastora Juliana e toda a família mundial. Parabéns, 28 anos. Eu sei que o senhor tem sofrido muito, muitas perseguições, mas Deus tem dado força para que o senhor consiga levar esse trabalho em diante. Um grande abraço ao nosso querido apóstolo Valdemiro Santiago. Eu quero também, nessa tarde, senhor presidente, deixar aqui um registro nosso, nós que assumimos definitivo aqui, no dia 19 de dezembro, vaga essa deixada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, deputado que fez quase 800 mil votos no estado de São Paulo, e eu tenho procurado ali, né, com o meu terceiro mandato agora deputado, fazer um trabalho que ele tanto fez naquelas cidades ali, e eu tenho procurado atender os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, independentemente de partido político, mas trabalhando para o bem comum e o bem maior, que é da população que nós temos essa procuração para representá-los. E nós procuramos aqui na casa, aqui no Congresso Nacional, e apresentamos aqui recentemente um projeto que vai chegar também nas mãos dos senhores deputados e que eu vou pedir o apoio. Projeto esse, né, a Lei de Proteção Previdenciária do Vigilante. Vigilante esse que sofre tanto aí, aqueles que trabalham aí transportando valores, trabalham nas empresas, nos órgãos públicos, e em todos os lugares estão presentes aí os vigilantes. Então, senhor presidente, eu quero falar hoje de um trabalhador que muitas das vezes é esquecido, que é o vigilante. É aquele homem, aquela mulher que protege banco, escola, hospitais, empresas e até mesmo a nossa própria vida. Mas tem uma coisa que precisa ser dita: o risco faz parte da profissão. O perigo não é eventual, ele é permanente. Mesmo assim, muitos vigilantes estão tendo dificuldades para se aposentar. E não é porque não existe risco, É porque o documento que prova isso vem incompleto, genérico ou mal preenchido. Estou falando do documento do trabalhador, aquele que o INSS usa para analisar a aposentadoria. Ou seja, o trabalhador corre risco, mas isso não aparece direito no papel. Então, senhor presidente e senhores vereadores, por isso apresentei esse projeto de lei. Ele é simples, mas traz uma grande relevância. Ele não cria benefício novo, ele não dá privilégio, ele só garante uma coisa, que a realidade do trabalhador seja registrada corretamente. O projeto que apresentamos, senhor presidente, exige que o documento traga descrição clara do trabalho, se o risco é permanente, registro de ocorrências, informações de segurança, equipamentos utilizados. Se a empresa omitir ou mentir, vai responder por isso. O que nós estamos fazendo aqui é justiça. Não estamos inventando direito, estamos garantindo que, na verdade, esse direito apareça. Então, senhor presidente, nós apresentamos esse projeto nessa casa e tenho a certeza que os senhores deputados que irão tramitar nas comissões, que eu vou pedir a cada um deles que possam nos ajudar para que possa ajudar essa classe que tanto merece, senhor presidente. Nós trouxemos também, senhor presidente, um outro programa do nosso trabalho aqui na Casa do Congresso Nacional, o PL 1064/26, Programa Nacional Doar para Viver. Senhor presidente, o que eu quero falar sobre a vida, sobre as pessoas que estão esperando um órgão para continuar vivendo. Hoje, no Brasil, mais de 70 mil pessoas estão na fila de doação de órgãos. E por trás de cada transplante existe uma família. Uma família que, no momento de dor, toma uma decisão de amor. Decisão essa, que autoriza a doação. A doação vem em salvar outras vidas. Mas essa família, muitas das vezes, senhor presidente, senhores deputados, ficam sozinha. Além de doar, além da dor e da perda, ainda enfrenta despesas do funeral. E é isso? Isso não é justo, senhor presidente. Por isso apresentei o PL que cria Programa Nacional Doar para Viver. Esse projeto faz duas coisas: reconhece essas famílias e ajuda com as despesas do funeral. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar bem claro, não é pagamento por órgão, não é comércio. Isso é proibido pela Constituição e continua sendo proibido. O que estamos fazendo é simples. A família ajuda a salvar vida. E o Estado ajuda a família naquele momento tão difícil e doloroso quando ela passa, quando perde um ente querido. É o reconhecimento e a dignidade. O projeto também cria um selo, o Selo Nacional de Reconhecimento à Família Doador de Órgãos, para reconhecer publicamente as famílias doadoras, porque quem salva vidas merece ser lembrado. O Brasil já tem um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Hoje são cerca de 4 mil doações efetivas por ano no Brasil. Mas temos mais de 70 mil pessoas que seguem na fila, esperando por um transplante. Ou seja, ainda faltam muitos doadores. E esse projeto ajuda a mudar essa situação. Por isso, senhor presidente, o projeto também define o limite de ressarcimento. Ajuda com funeral pode chegar até 5 salários mínimos. E somente com base no que foi realmente gasto. Ou seja, não é benefício, é apenas um ressarcimento. E de onde vem esse recurso? Do próprio sistema público de saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde. Tudo dentro do orçamento já previsto. O Quero deixar claro, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esse projeto tem responsabilidade fiscal. Ele só será executado se houver previsão no orçamento, respeitando a lei fiscal e as metas do país. O impacto estimado é controlado em torno de 30 milhões por ano, um valor pequeno diante de vidas que podem ser salvas. O pagamento só acontece com comprovação e controle, tudo validado pelo Sistema Nacional de Transplantes. E quem pode receber essa ajuda? A família do doador, seguindo uma ordem cronológica: cônjuge ou companheiro, filhos, pais, irmãos, e sempre com comprovação. E como será esse valor pago, senhor presidente, senhores deputados? Preferencialmente, direto para a funerária. Mas, se a família já pagou, pode ser reembolsada depois. Então, senhor presidente, doar órgãos é um ato de amor. É o mínimo que o Estado pode fazer e reconhecer esse gasto. Porque quem doa não perde uma vida, ajuda a salvar várias. Por isso, senhor presidente, que esse projeto, ele traz uma grande relevância nesse momento que vivemos no país, com tantas pessoas que precisam, né, de um doador. E aí é que eu fiz, né, esse projeto, pensando no bem-estar dessas pessoas. Senhor presidente e senhores deputados, também quero aqui destacar uma iniciativa muito importante do nosso mandato. Fomos procurados por várias entidades, pessoas do terceiro setor, para que pudéssemos criar nessa casa uma frente parlamentar de acolhimento e desenvolvimento integrado às pessoas que tanto precisa. Em frente nasce um propósito claro: cuidar das pessoas, melhorar a vida das comunidades. Estamos falando de quem mais precisa: famílias em situação de vulnerabilidade, crianças, idosos, pessoas em dificuldades, gente que precisa de acolhimento e oportunidade. Não é só assistência, é o desenvolvimento completo de educação, saúde, geração de renda e dignidade, tudo de forma integrada. Por isso, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, essa frente parlamentar também traz um papel importante: unir esforços, parlamento, governos, igrejas, entidades sociais, porque ninguém resolve isso sozinho. Vamos atuar de forma concreta, com combate, né, a esse efeito, com debates, audiências públicas e propostas de leis, sempre focados na inclusão social. Eu acredito que a política pública de verdade começa com o olhar humano, com acolhimento, com responsabilidade. São, senhor presidente, eu venho aqui fazendo um pouquinho do relato do nosso mandato. Mandato esse que eu assumi 6 meses de suplente e agora com 2 meses efetivo nessa casa. Fora outros projetos que já temos protocolado nessa casa e que vem de encontro com a população. Eu tenho acompanhado aqui muitos deputados também de outros estados que eu tenho um carinho, um respeito, inclusive Vossa Excelência que está aqui ao meu lado, né? Feliz porque também tem prestado um grande trabalho para essa casa e merece ter o respeito e acolhimento da população na hora de saber escolher. E a gente quer dizer que quem cuida mais precisa trabalhar para o Brasil. Eu queria também, antes de encerrar aqui nosso discurso, falando aqui também do nosso deputado Osmar Terra, que foi ministro, e me lembro muito que eu acompanhei em São Paulo o trabalho que o senhor fez junto com as clínicas terapêuticas, né? Então, eu fico muito feliz pelo trabalho que Vossa Excelência realizou pelo Brasil e também pelo Rio Grande do Sul. Eu quero também aqui cumprimentar o nosso prefeito de Sarapuí, o Gustavo, que está aqui com a sua equipe, o presidente da Câmara, o Lucas, o chefe de gabinete, o Cassiano, o prefeito de Pilar do Sul, que tem realizado um grande trabalho naquela cidade, e também ali o Cleito, secretário de Esportes. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer, vamos juntos, temos muito mais pela frente. Queria que ficasse gravado aqui na nossa casa e fosse também publicado nos Anais da Casa e na Voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, nobre deputado, missionário José Olimpo, pelo pronunciamento. Vossa Excelência termina de fazer dos 15 minutos e será atendido o pedido de Vossa Excelência para divulgação de todos os meios de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Nós vamos retornar aos breves comunicados. E o próximo orador inscrito, o deputado Bebeto, em seguida André Fernandes, Maurício Marcon, são os próprios oradores. Deputado Bebeto.
Presidente, primeiro agradecer a Deus e a oportunidade por presidir essa casa por 10 minutinhos. Eu que sou novo aqui, meu primeiro mandato de deputado federal, mas venho exercendo ele com muito orgulho, muita dedicação. Eu venho aqui falar da segurança pública do nosso estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve várias mudanças essa semana, o governador renunciou, no qual fez um grande trabalho, o governador Cláudio Castro. Mas eu venho aqui falar do coronel Menezes, comandante, ex-comandante da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, que passou a Secretaria de Polícia Militar para o coronel Silvio Guerra, no qual eu quero desejar toda a felicidade do mundo para ele, e dizer que ele tem uma missão muito grande, que é substituir um dos melhores comandantes da Polícia Militar de todos os tempos que eu presenciei no estado do Rio de Janeiro, que é o coronel Menezes, e toda a sua equipe. Eu falo de coronel Menezes, eu falo de coronel Brandão, e a gente viveu momentos felizes, principalmente na cidade de São João de Meriti, que eu estou há 3 anos como deputado, tentando de todas as formas dar o direito de ir e vir àquela população, tirando barricada, eu quase fui vítima, dispararam contra mim, me ameaçaram, mas eu não abro mão, como deputado federal, de também cuidar da segurança pública da minha cidade. Eu digo do Tri de Ouro, Morro das Pedras, Predim, Praça da Bandeira, Morro dos Paraíba, Noia, Paraíso, bairros que estavam esses sem condição do morador entrar, com barricada, com trincheiras, com fuzis, elementos armados, onde não se colocava internet mais, não entrava um caminhão para entregar um gás, onde o crime organizado tomou conta, virou um domínio próprio, sem que nós, como deputado, prefeito da cidade, pudéssemos tomar conta. E graças a Deus, graças à força da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ao coronel Menezes, ao coronel Brandão, à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no qual, como deputado federal, eu já coloquei 5 novas viaturas para o 21º Batalhão, 2 motos, 0 quilômetro, 6 novos fuzis, 5.56, para o combate ao crime organizado. Eu quero também, senhor presidente, destacar o Barricada Zero no estado, que começou lá há 3 anos atrás, eu combatendo ali no Tri de Ouro, tirando barricada, e o prefeito Márcio Canella, que foi com muita força, muita disposição, implantou o Barricada Zero em Belfor Roxo, que é um modelo para todo o estado do Rio de Janeiro. Prefeito Canella, você deu o pontapé principal para que esse estado pudesse libertar essa população dessas barricadas, desse domínio de território de vagabundo, que infelizmente o Rio de Janeiro sofre de norte a sul. E a gente tem em São João de Meriti também lutado para tirar as barricadas, para dar o direito de vir à população. E nós torcemos que o novo comandante da Polícia Militar, o coronel Silvio Guerra, abrace também essa missão do Barricada Zero, e que possamos dar à população da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, mais segurança, com a presença da nossa Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro nas ruas, patrulhando, dando segurança. Eu defendo aqui, presidente, a Guarda Municipal, a Armada, a Polícia Municipal, prefeito Zé Carlos do Mariano, através das nossas guardas municipais, para combater os pequenos furto, assalto, e que a Polícia Militar pode aumentar, sim, o efetivo, porque imagina quantos guardas municipais não tem nesse Brasil e que possa exercer também a função de Polícia Municipal para dar segurança à população, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, que sofre muito com a segurança pública. Eu sou um deputado que luto pela segurança pública da minha região. Eu estou há 3 anos nessa guerra, inclusive quase fui vítima, apareci em todos os jornais, em todas as manchetes do Brasil, dispararam mais de 30 vezes contra a minha pessoa. Eu já, deputado federal, pedi segurança a essa casa, pedi segurança ao governo do Estado, porque estava combatendo as barricadas na minha cidade, no bairro onde eu iniciei minha vida pública como vereador, e que eu sequer estava podendo entrar. E que hoje o Tri de Ouro, o Noia, o Paraíso, a Vila São João, o Morro das Pedras, o Morro da Caixa d'Água, os prédios, a Praça da Bandeira, está em paz, barricada zero, que é a nossa grande bandeira no Estado do Rio de Janeiro. E eu torço para que o novo comandante da Polícia Militar siga os mesmos caminhos do nosso querido coronel, que futuramente vai ser deputado estadual, Coronel Menezes. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria que a minha fala constasse no veículo de comunicação dessa casa e na voz do Brasil, senhor presidente.
Obrigado, novo deputado Bebeto. Será atendido o pedido de Vossa Excelência para divulgação de todos os meios de comunicação da casa e na voz do Brasil, pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado André Fernandes.
Obrigado, senhor presidente. No ano passado, anunciei quase 2 milhões de reais através de nossas emendas parlamentares para as forças de segurança do estado do Ceará. Dentre esse recurso, a compra de 162 fuzis do calibre 5.56. Foi um estardalhaço lá no estado do Ceará, até porque o governador é humano, em todo o seu mandato atual, só colocou 82 fuzis para a Polícia Militar. Bom, estou aqui para fazer um novo anúncio. São 6 milhões de reais, através de minhas emendas parlamentares, para as forças de segurança do estado do Ceará. Atenção, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares do estado do Ceará. Se acharam que 162 fuzis era muito, eu estou anunciando agora a compra de mais 779 fuzis do calibre 5.56 para as forças de segurança do estado do Ceará, sendo para o BPRE, 26 fuzis, BPTU, 10, BPMA, 8, BPGEP, 4, CPCHOQUE, 100, BEP, 100, COPAC, 100, CPRAIO, 100, Batalhão de Polícia Militar de Russas, 10, de Juazeiro do Norte, 25, Sobral, 15, Canidé, 10, Centro de Fortaleza, 10, Parangaba de Fortaleza, 10, Crateús, 15, Aldeota de Fortaleza, 10, Quixadá, 10, Iguatu, 10, Itapipoca, 10, Calcaia, 10, Tauá, 10, Maracanaú, 10, Eusébio, 10, Messejana, Fortaleza, 10, Conjunto Ceará, Fortaleza, 10, Antônio Bezerra, Fortaleza, 10, Tancredo Neves, Fortaleza, 10, Cristo Redentor, Fortaleza, 10, Conjunto Esperança, Fortaleza, 8, Papicu, Fortaleza, 8, Paracuru, 8, Maranguape, 10, Horizonte, 10, Calcaia, Jurema, 10, Tianguá, 8, Camucim, 8, Baturité, 8, Aracati, 8, Jaguaribe, 10, Brejo Santo, 8, Campos Sales, 8, Icó, 10. São mais de 3,7 milhões de reais para a compra de calibre 5.56 para os policiais militares do estado do Ceará, além dos 162 que eu anunciei no ano passado que estão em processo de compra. Todos os batalhões de polícia militar do estado do Ceará, todas as companhias, todas as unidades terão fuzil 5.56 para enfrentar o crime e os bandidos que cada vez estão com melhor e mais forte armamento. Além disso, estamos colocando também 79 fuzis para a Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Ceará, para que o próprio delegado-geral faça a distribuição somente para a Polícia Civil, 500 mil de reais para a compra de fuzis. Além disso tudo, estamos também anunciando aqui o recurso para equipar as academias dos batalhões do CPRAIO, Russa, Sobral, BEP, Canidé, Crateús, Quixadá, Iguatu, Itapipoca, Maracanaú, Calcaia, Tianguá, Camucim, Campos Sales, Pirambu, Comando Geral e Cojeique, 1,3 milhão de reais para equipar as academias desses batalhões que eu acabei de listar. Além disso, senhor presidente, também estamos enviando um veículo no valor de 580 mil reais, um veículo do tipo furgão caracterizado, unidade de resgate e salvamento, para o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Nós estamos aqui anunciando um recurso para a segurança pública, que vai desde enfrentamento ao crime organizado, enfrentamento à bandidagem, mas também salvar vidas e também cuidar do bem-estar do ser humano policial militar do Estado do Ceará. Somado aos recursos do ano passado e das emendas desse ano, nós estamos hoje com 7,9 milhões de reais investidos na segurança pública do Estado do Ceará somente através do meu mandato. Ocupo hoje o ranking, primeiro lugar, o deputado federal que mais destina recursos para a segurança pública do Estado do Ceará. Esse é o papel de um parlamentar. Já que o governador está sendo ausente, não está valorizando os nossos policiais, militares, civis, bombeiros, eu estou aqui para dizer, vocês podem contar comigo. E esse tipo de disputa é a disputa saudável. Governador, faça melhor. Veja esse meu pronunciamento e anuncie mais recurso e mais atenção aos policiais do Estado do Ceará. Meu Ceará, vocês podem contar comigo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado André Fernandes, que fez aqui um belíssimo pronunciamento, colocando o seu mandato, o seu trabalho a serviço da segurança pública daquele Estado. Vossa Excelência fez aqui uma leitura aonde colocou, através das suas emendas, ajudando todo o Estado com equipamentos mais modernos para que a Polícia Militar possa enfrentar hoje a bandidagem. Vossa Excelência está de parabéns por esse belíssimo trabalho, ajudando aquilo que é uma função do Estado, mas Vossa Excelência acabou de dizer, está faltando isso na Polícia Militar. Parabéns, deputado André Fernandes, por esse trabalho de fortalecer, de melhorar a estrutura da Polícia Militar do Estado do Ceará, para que possa continuar enfrentando a bandidagem. Suas emendas realmente tiveram aí e vão ter, serão muito proveitosas para a segurança pública de todo o Estado. Parabéns, nobre deputado. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon.
Querido presidente e amigo Charles, tem notícias, presidente, que saem na imprensa que realmente a gente se pergunta quanto baixo pode ser um ser humano e que tipo de pessoa consegue ter tais atitudes. Ontem o Metrópolis, presidente, trouxe uma notícia que não tem como uma pessoa com o mínimo, mas o mínimo de amor ao próximo, não ter vontade de vomitar, presidente. Lulinha foi à Finlândia bancado por lobista. Presidente, o filho de Lula, com dinheiro roubado de aposentados, foi ver a aurora boreal na Finlândia. Chegou à Finlândia, caros brasileiros, de primeira classe. Viagem, ida e volta, segundo o site, R$60 mil. Por pessoa, ele foi com a família. Lembrando que Lulinha, quando Lula não era presidente, juntava fezes de elefante em um zoológico. Hoje, viaja para a Lapônia finlandesa com dinheiro roubado dos aposentados, debochando daqueles que construíram a nação e que contam as moedas para comprar comida e remédio. Aonde nós erramos como sociedade, presidente? Aonde nós não consideramos que este cidadão tinha que estar preso? Para quem não entendeu ainda como o golpe se deu, Roberta, a laranja de Lulinha, recebia dinheiro roubado dos aposentados através do careca do INSS e repassava esse dinheiro para o filho do presidente da República. Se você em casa não acha isso repugnante, eu sinto muito. Mas você já morreu como ser humano. Nós na CPMI, presidente, tivemos casos que nós vimos de acamados, presidente. Pessoas que tiveram derrame que tem problemas, não consegue se locomover. Como alguém consegue roubar o dinheiro de uma pessoa dessa para levar a família para Lapônia em primeira classe? Não tem medo do inferno, né? Não pode ter medo do inferno. E aí, presidente, uma pergunta que eu fiz na CPMI semana passada. Quem é contra prorrogar a investigação para botar esses marginais na cadeia? E a resposta está aqui. É simples. Governo Lula tenta enterrar a CPMI a todo custo. Saiu uma outra reportagem há pouco, que os governistas, pasmem brasileiros, estão colhendo assinaturas para prorrogar a CPMI. Opa! Decidiram investigar. Não. Estão colhendo assinaturas para prorrogar a CPMI por 15 dias. Para eles baterem no peito e dizerem, não, nós estamos querendo interrogar, nós queremos investigar. Presidente, sabe quem barrou a convocação de Roberta Luxfer, que é a lobista que mandava dinheiro para o Lulinha? O governo. O governo, através do voto de seus parlamentares, proibiu que a CPMI do INSS chamasse a lobista que pagava as contas do filho do presidente. Ah, mas Lula não está envolvido. Olha, acreditar em Papai Noel vai até os 8, 9 anos. Coelhinho da Páscoa um pouco menos. Acreditar que o irmão do Lula, que o sindicato teve meio bilhão de dinheiro bloqueado pela justiça, e que o filho do presidente, que ficou no hotel mais luxuoso da Lapônia, com dinheiro roubado, e que o chefão lá em cima, que é o presidente da República, não tem nada a ver com isso, a pessoa tem que ser de uma ignorância absurda. Então, assim, presidente, hoje nós temos duas forças no país. De um lado, a direita, tentando prorrogar a CPMI a todo custo. Do outro, a esquerda, tentando enterrar a CPMI a todo custo. A pergunta que fica para o brasileiro em casa, por quê? Se não tem nada para esconder. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado Marcon, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Próximo orador inscrito, deputado Alencar Santana, em seguida, deputado Osmar Terra e a deputada Heloísa Helena. São os próximos oradores.
Obrigado, presidente Charles Fernandes. Cumprimentar a todos os deputados e deputadas. Quero fazer uma menção aqui da presença do vereador Diego Fabiano, de Cordeirópolis, que está aqui visitando a Câmara. Veio a Brasília acompanhar algumas agendas e passou aqui no Parlamento, defendendo a cidade, pedindo apoio, e está aqui conosco no plenário conhecendo. Parabéns, vereador, pelo trabalho que realiza na cidade, esse jovem vereador. Presidente, primeiro a gente viu o deputado que antecedeu aqui no mimimi, no chororô danado. Ô, turma que sabe chorar é essa daí. E a turma boa de inverter a verdade, tentando transformar a mentira na verdade. Mas eu queria aproveitar, já que ele trouxe esse tema, vou falar aqui do INSS e falar um pouco do Master. Em 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro, quem autorizou que o senhor Daniel Vorkar assumisse a presidência do então Banco Máxima foi o senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do governo Bolsonaro. Em 2020, o banco foi autorizado a fazer empréstimo consignado, 2020, segundo ano da presidência do Bolsonaro. E ali lesou milhares, centenas, milhares de aposentados e pensionistas. Em 2021, é dada autorização para mudar de nome de Máxima para Master, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do governo Bolsonaro, que mesmo diante de vários alertas, de irregularidades, de gestão fraudulenta, do risco do banco quebrar, de ter um problema econômico muito grave, nada fez. Aí veio o ano de 2022, reeleição. Auxílio Brasil aprovado por esse parlamento. O Banco Master salta de um contrato de crédito consignado para 100 mil em um mês, 30 dias. Um contrato a cada 10 segundos. Tudo isso durante a gestão Bolsonaro 2022. E o Banco Central, ó, fechando os olhos, fingindo que não era com ele e deixando a coisa correr solta. Essa foi a gestão do senhor Campos Neto, presidente do Banco Central do governo Bolsonaro. E veio 2022. Olha só o que aconteceu, senhoras e senhores. Só 5 milhões. 1, 2, 3, 4, 5 milhões que o Banco Master doou para a campanha de Bolsonaro e de Tarciso através do cunhado Zetel, que fez a doação. 5 milhões!